Doutora Ana Lupe, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Obrigada, bom dia a vocês e aos ouvintes também.
Muito obrigada. Doutora, sobre essa questão da volta da maquiagem, o pessoal tinha, parece que desaprendido até fazer maquiagem, foi se dar conta que maquiagem tem prazo de validade, alguma coisa teve que ir pra, né, ser descartada. Quais são as orientações, doutora?
Olha, o que eu vejo? Assim, eu vejo que os olhos ficaram bastante em evidência durante toda a pandemia, né? Porque mesmo ficando mais em casa e saindo com máscara, as pessoas pintaram os olhos, né? Então, o rímel, a sombra, o lápis, o delineador, até a gente usou ao longo desse tempo. Agora, o batom realmente ficou esquecido, né? E agora, com alguns eventos, a gente tem saído algumas vezes para restaurante, alguns eventos presenciais. Os batons, a gente foi retomar o uso de batom e esse sim. Então, tem que dar uma avaliada e ver se eles não estão velhos, né? Não estão vencidos.
Aliás, essa é uma questão importante, né, doutora? A qualidade da maquiagem, a maquiagem específica para o tipo de pele, para a tonalidade da pele, para a faixa etária, tudo isso é importante, doutora?
Tudo isso é importante, né? Porque as pessoas têm peles com necessidades diferentes, que requerem cuidados diferentes. Então, a gente tem que pensar desde a base da cobertura, né? Que a gente tem que usar uma base de acordo com a nossa pele, pele com tendência a ter mais oleosidade, pele sensível, pele ressecada. Existem inúmeras opções para todos os tipos de pele, né? Por exemplo, também na área de olhos, onde a gente usa delineador, onde a gente usa rímel, sombra, corretivo, também temos que avaliar a questão alergia, né? Na boca, no caso da boca, a gente também tem que pensar se é uma pele, um lábio mais seco, se tem uma tendência alérgica. Então, o ideal é a gente saber as características da nossa pele, saber qual produto a gente vai escolher.
Aliás, o mercado oferece uma gama enorme, né, doutora? Quais são critérios, por exemplo, doutora, que a gente possa utilizar até para fazer uma seleção melhor, não só entre marcas? A gente sabe que tem para todos os preços, todos os bolsos, todos os tipos de pele. Quais são critérios que a gente deveria levar em consideração na hora de fazer aquisição, por exemplo, desses produtos?
Por exemplo, na hora de escolher a base, né? Ver se é uma pele que tem mais tendência a ser oleosa, uma pele com tendência a ser mais seca, ou se é um paciente que já tem um histórico de alergias, né? Ver a necessidade social, por exemplo. O paciente tem uma necessidade de ter uma cobertura maior de base, por exemplo, tem manchinhas na pele, então precisa cobrir essas manchas. Vai precisar de uma base ou um filtro solar com cor, com uma cobertura maior. Já existem pacientes que não gostam de ter aquele aspecto de base no rosto e preferem um produto mais leve, com menos cobertura. E se aí já é uma pessoa que tem uma tendência a ter um problema de pele, por exemplo, uma acne mais severa ou uma rosácea, eu acho que vale até a consulta do dermatologista, né, para ajudar a escolher o produto mais adequado.
Claro, doutora, com a volta às aulas também, o retorno das escolas no estado, muita adolescente, né, acabou também tendo a situação da acne, que é comum, e para poder esconder a acne, muitas vezes utiliza maquiagem. É necessário algum tipo de cuidado especial de maquiagem para quem tem a pele com acne, por exemplo, ou nessa fase da vida que é a adolescência?
É, a gente sabe que as adolescentes, elas usam bastante maquiagem. Tanto as que têm acne, como as que não têm. E eu, assim, as meninas que têm acne gostam de se maquiar, existem produtos com ingredientes anti-acne. Então, a base, ela pode ser um aliado na hora do tratamento. Então, hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, o filtro solar, que tem uma base, um pigmento, e ao mesmo tempo tem ingredientes anti-acne. Então, a gente vai ajustar o tipo de pele da paciente.
Perfeito.
Assim, muitos dermatologistas possuem amostras de algum produto, né, no seu consultório. A paciente pode fazer um teste antes de comprar o produto. Então, são várias coisas que têm que ser levadas em conta. Mas a boa notícia é que a gente tem muitas opções e muitos produtos de boa qualidade no mercado.
Claro.
Então, também sempre tentar comprar produtos de boa procedência, né? Produtos já conhecidos no mercado, e isso também ajuda bastante.
Claro. A questão talvez mais importante da entrevista, doutora, seja a remoção dessa maquiagem agora, porque nós estamos aqui também num período em que a maquiagem muitas vezes fica acumulada, acumula não só pela questão residual da própria maquiagem, né, usa todos os dias e não faz uma remoção adequada, ou mesmo a questão que soma a poluição, a esse mundo que tem uma série de interferências na pele, incidência do sol. Quais são necessariamente os cuidados que devemos ter, por exemplo, com a remoção dessa maquiagem? E é importante fazer remoção toda vez que usar a maquiagem, doutora?
É importante fazer a remoção, e nesse momento também a gente precisa avaliar o tipo de pele. Por exemplo, se é uma pele mais seca, mais sensível, a gente não vai usar um produto astringente e que machuque a pele, ou com álcool, por exemplo, né? Ou a gente não vai usar um sabonete mais abrasivo. Então, existem produtos para pele sensível, onde a gente deve utilizar, além desse produto menos agressivo, algodão com leveza na pele, né? Então, a água micelar é uma excelente opção, porque ela não possui álcool, e as micelas que possuem dentro da acne ajudam a dentro do produto, ajudam a remover a sujidade da pele. Já uma pele mais oleosa, com cravos, né, com muita lesão inflamatória, a gente precisa usar um produto mais astringente, que remova aquele óleo da pele. Então, às vezes, a gente usa até produto com álcool em uma pele mais oleosa. Então, essa limpeza é bem importante, deve ser feita cuidadosamente. Eu não gosto muito dos lenços removedores de maquiagem, porque eles fazem um atrito na pele. E esse atrito também pode machucar peles sensíveis. E é importante a gente saber que, às vezes, uma paciente que tem uma pele oleosa também pode ter uma pele oleosa e sensível. Então, na hora da limpeza, a gente é sempre bom utilizar produtos mais leves inicialmente, que não machuquem a pele, que não agridam a pele, e se a gente vê que a pele não fica sensibilizada, a gente segue usando produtos mais abrasivos para a pele oleosa. Se não, a gente vai mais pro lado da pele sensível.
Perfeito. Excelentes dicas. Fica aqui uma orientação completa, né? Porque a vida está voltando aos pouquinhos ao normal, a maquiagem também, agora de forma um pouco mais, digamos assim, forte, né, doutora? Então, esses cuidados, eles caem super bem. E agora, em dezembro, já tem todo um olhar, né, para a questão da prevenção ao câncer de pele, embora as duas coisas não necessariamente andem juntas, mas o cuidado com a pele sim, né, doutora?
O cuidado da pele é fundamental em todas as épocas do ano, inverno, verão. Aqui também, falando da área de óleos, que é uma área que a gente requer mais cuidado na hora da remoção de maquiagem. Então, às vezes, mesmo na pele mais oleosa, a gente tem que usar algum produto mais oleoso para remover a pele, remover a maquiagem da área de óleos. Então, muitas vezes, a gente usa produtos diferentes. E, assim, fica o alerta, né, nos aproximando do dezembro laranja, o mês do alerta ao câncer de pele, que qualquer lesão que a gente apresente, que esteja mudando, que cresceu muito rapidamente, é bom ser avaliado pelo dermatologista.
Perfeito. Doutora Ana Lupe, muito obrigada pela presença, dicas e orientações. Um forte abraço, uma boa semana.
Obrigada, um bom dia a todos vocês. Obrigada pelo convite.
Muito obrigada. Tchau, tchau.